Nosso assunto agora, aplicativos de mobilidade. Muita gente usa. Cada vez mais pessoas se deslocam na cidade usando os aplicativos. Isto está se transformando num mercado importante em crescimento, mas qual é a característica desse mercado? Temos empresas internacionais, nacionais, locais que atuam. A qualidade, o serviço, enfim, vamos entender um pouquinho esse mundo dos aplicativos. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo André Oliveira Mendes. Ele já foi motorista de aplicativo durante um tempo, conhece da profissão porque atua nela, mas também é especialista em marketing. Hoje está à frente de uma empresa de aplicativos que atua na cidade. André, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, obrigado pelo espaço, agradeço.
Primeira coisa que eu te perguntar é o seguinte: esse mundo do aplicativo veio para ficar, do aplicativo de mobilidade?
Com certeza, Gilson. Hoje aqui em Maringá nós temos pessoas vendendo o próprio veículo, deixando dinheiro no banco. Lá, com juro que esse dinheiro do carro está rendendo no banco, elas pagam a sua mobilidade e não tem mais despesa de IPVA, seguro, desvalorização do carro, manutenção. Então o povo está firme nesse negócio de aplicativo. É crescente.
Agora ele cresce, e a gente sabe que existe por parte das pessoas uma demanda cada vez maior de deslocamento.
Sim.
E onde há muitas empresas diferenciais. Né? Quais são as variedades de aplicativos que você tem hoje no mercado? A quem elas atendem?
Ah, temos aí hoje em Maringá, deve ter umas 7 empresas trabalhando, já teve umas 3, 4 que vieram não aguentar o mercado. Cada uma tem um diferencial. Uma tem um preço muito baixo que não é atrativo para o motorista. Outra tem um preço muito alto, tem aquele diferencial que choveu, o preço vai 3 vezes mais alto. Uhum. Um é focado mais para público C, outro mais focado para público A. Tem aplicativos para mulheres, né? Tem, cada um está trabalhando com um nicho diferente no mercado.
Segurança e aplicativos de mobilidade.
Bom, aqui em Maringá não ouvimos casos de algo mais grave, assim, que nem a gente já ouviu aí em grandes cidades no Brasil, né? Aplicativos, eles fazem uma análise de segurança do motorista com frequência, puxado o histórico de antecedentes da pessoa com uma certa frequência. Não é porque o motorista entrou hoje, que se ele fez uma coisa amanhã, que um aplicativo não vai saber. Isso aí, com certeza, vai cair na base de dados do aplicativo e esse motorista é desligado da hora do aplicativo.
Aplicativo implica em smartphone e celular, uso rápido, eficiente, que eu possa ter o contato com o aplicativo e, é claro, atender as minhas necessidades. Nós temos aplicativos de empresas internacionais conhecidas, mas também as locais. Sim. É o mesmo aplicativo? A facilidade é a mesma? Quer dizer, a comodidade que eu vou ter numa empresa e na outra é a mesma?
Sim, com certeza. Então, os aplicativos hoje, assim, as empresas estão investindo muito nisso, a facilidade do usuário. Em questão de 4 a 5 cliques, a pessoa já conseguir pedir o carro e em questão de 3, 4 minutos tem um carro na frente dela ali.
Diferencial desse tipo de aplicativo, porque muitos deles pensam assim, pô, o aplicativo me dá segurança quando eu posso saber o motorista, poder avaliar o motorista e poder também ter dentro do aplicativo formas de, por exemplo, se eu perco meu celular dentro do carro, já aconteceu isso comigo inclusive, de você ter que ligar para o cara do aplicativo e falar assim, onde é que você está, onde é que está meu celular. Essas questões, quando você monta uma empresa de aplicativo, você tem que dar eficiência a esse tipo de trabalho? Como é que é esse tipo de oferta de serviço para quem procura um aplicativo de mobilidade?
Sim. É uma questão essencial até seria o pós-venda, né, comparado a outras atividades. Dar aquele atendimento, não é porque uma viagem acabou que você não precisa mais prestar um atendimento a um passageiro, né? Tem aplicativo com escritório local aqui, caso nosso, né? Uhum. Acontecer qualquer coisa, a pessoa, se não conseguir contato com o motorista de qualquer forma, meu único modo de falar com o motorista era o celular que eu esqueci no carro. Passa no escritório, conversa, às vezes outro motorista ajuda também a encontrar esse motorista, mas existe um sistema de ajudar a devolução desse objeto, né? Raramente uma pessoa fala que não conseguiu pegar um objeto perdido em um carro de aplicativo de transporte.
Vamos falar de fidelidade de aplicativo? Quando você tem esse atendimento pós-venda, coisa que você gostaria, e cada vez mais quando aparece concorrência, é uma coisa que eu penso disso, eu quero comodidade, segurança, facilidade e preço. Sim. E quando eu penso no valor do aplicativo e na atuação do mercado, eu penso nos diferenciais que o aplicativo vai dar para mim.
Sim.
Quando você pensa numa empresa internacional e numa empresa local, qual o diferencial para me optar por uma empresa local e não por uma empresa internacional? Já que a outra é famosa, conhecida, foi pioneira. E como é que você entra no mercado desse para falar assim, não, vou fazer diferença, esse negócio vai mudar?
Primeiro, vendo assim pelo nosso lado, assim, é conhecer o motorista. Não fazer um cadastro online, onde a pessoa manda uma foto de um documento e é analisado ali, por às vezes, até um robô. tem esse contato pessoal com o motorista, você já sabe quem está entrando na sua plataforma, você consegue avaliar ele, falar, não, esse motorista me traz credibilidade e segurança, vai me dar um atendimento bom e vai me dar segurança.
Uhum.
Porque o mesmo motorista que pode dirigir no aplicativo A, pode dirigir no B e no C, né? Só que vai daquele aplicativo, dá essa segurança, falar, não, no meu aplicativo só entra os motoristas que eu tenho confiança e certeza que vão prestar um bom atendimento.
E se for motorista, por que eu escolheria? Se eu tenho lá 3, 4 aplicativos que eu presto serviço, por que eu vou entrar nesse e não vou entrar nesse, por exemplo?
Preço, com certeza. Atendimento, né? O nosso aplicativo hoje ele tem um sistema de motorista favorito. É uma questão aí, eu, trabalhando esses 3 anos que eu trabalhei como motorista, muitas pessoas pediam, ah, você pode buscar meu filho tal dia.
Vai com a cara do motorista, que é sempre ele.
Aham. Uhum. E na mobilidade urbana, no, isso não é prático. O cara quer que vai buscar o filho de um lado da cidade e o pessoal está do outro. Então, a ideia do aplicativo é ser prático. É mandar o motorista que está próximo...
Te atender o mais rápido possível.
É, te atender rápido. Então, a ideia até do nosso aplicativo, ele tem um motorista favorito. Ah, simpatizei com essa pessoa. Quero ser atendido por ela mais vezes. Você coloca a estrelinha para ele ali. Se o motorista estiver próximo de você ali no raio de ação, com certeza ele vai te atender na próxima viagem.
Agora, como é que você traz um bom motorista para o seu aplicativo? Aquela questão volta à minha pergunta, até para a gente poder esclarecer isso. Se eu estou lá trabalhando com 4 aplicativos, sou motorista e tal, me chama no aplicativo A, o outro que o cliente me chamou no B, no C e no D. O que que me faz escolher um e não o outro? Não vou atender o cliente do C, não vou atender o cliente do A.
É um fator que tem os dois lados da ponta, né? O motorista vai, com certeza, procurar um aplicativo que remunera melhor e o passageiro vai procurar onde ele está sendo bem atendido e pagando menos. Então, é uma conta que a gente tem que fechar. E a gente trabalhando com preço bom, não subindo o preço que muitas pessoas reclamam. Ah, choveu, minha viagem de R$10 foi para R$30. Tendo esse contato com o motorista, conhecendo ele e principalmente dando esse suporte, tendo um escritório local em Maringá, que nem perdeu um celular no carro. É uma coisa que muita gente fica irritada, um negócio simples que o cara acaba perdendo o dia por causa disso. Então, a gente dando esse atendimento diferente...
Você pode entregar o celular mais cedo e acalmar a pessoa.
Sim, com certeza. Aham.
Agora, uma coisa importante quando você fala de um aplicativo local e você fala do motorista e a remuneração. Quando o motorista pensa para um aplicativo de fora, internacional ou nacional, vai me remunerar mais do que um local?
Dificilmente. Até porque é uma questão muito debatida entre os motoristas, é o percentual da viagem que está indo para fora do país. Chega, assim, a ser 1/3 da viagem que o passageiro paga vai para fora, que os nossos principais aplicativos internacionais aqui em Maringá, um é americano e outro é chinês, né?
Ah, tem chinês no pedaço?
Tem, tem. Uhum.
Disfarçado, mas tem.
Tá, bem disfarçado.
Agora, quando você fala, por exemplo, desses aplicativos de fora e local, quando que o local se consolida no mercado regional? Porque a gente, claro, sabe que o aplicativo internacional, ele tem todo um staff de estar presente no mundo todo. Quando que o local pode ganhar força e as pessoas podem falar assim, não, eu vou prestigiar o aplicativo local?
Bom, a gente já tem uma experiência aí de anos desse serviço como funciona, uhum, né? A gente já sabe a demanda dos passageiros... sabe a demanda dos motoristas. E a gente tendo esse contato com os dois públicos, a gente pode atender a demanda, qual que é a preferência do passageiro, qual que é a preferência do motorista, e trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso aplicativo, né? Então, a gente dando essa diferença do atendimento, atendendo as demandas, a gente consegue atrair esse público. Nem, o nosso aplicativo tem modalidade mulher, modalidade pet, modalidade kids.
Ela leva o cachorrinho também?
Leva. E é uma questão que muitas pessoas reclamavam. O cara pediu o aplicativo... chega 5, 6 minutos esperando, lá com o cachorrinho no colo, às vezes até para levar para uma emergência para o veterinário, o motorista chegava, não vou levar. E agora já tem esse diferencial, que é um pedido das pessoas.
Ah, eu posso personificar então o meu atendimento?
Sim, com certeza. Qual que é a sua variável? Vai ter uma variável para atender ali, ter um atendimento diferenciado para a sua realidade, né, no momento.
Antes de eu conversar com o André aqui na entrevista no ar, o André colocou um número que eu fiquei assim, falei, será? Da movimentação que os aplicativos de mobilidade têm na cidade, um montante... por dia, se não me engano?
Sim, é muito dinheiro.
Qual é o valor?
Ó, em Maringá, hoje, a gente tem em torno de 3 mil motoristas trabalhando nessa área, né? Tem motoristas que trabalham só final de semana, só à noite, né? Mas a média aí de em torno de 1.500 motoristas ativos sempre,
tem
né?
Tem 3 mil inscritos, 1.500 que estão atuando sempre.
Com sua rotatividade, né? O motorista faz, em média, aí de 20 a 30 viagens por dia. Vou pegar a nossa conta aqui, 20 viagens por dia, o valor médio de uma viagem, R$12. O aplicativo fica com 1/3, fica R$8 para o motorista, R$4 para o aplicativo. Se a gente multiplicar aí essas 30 mil reais por dia, R$4 ficando para o aplicativo, a gente tem R$120 mil por dia indo para os aplicativos.
Tá, R$120 mil, se você calcular, eu vou pegar Você é modesto, 6 dias da semana. Você vai ter aí 720 mil reais por semana. Se eu for aí modesto, vezes 4, 2 milhões, 3 milhões de reais por mês.
3 milhões e 600 por mês. Por ano, 43 milhões e 800 reais, indo embora só de Maringá. É uma grande evasão de divisas.
Qual a diferença,
né,
se isso vem para o aplicativo local? Você, de repente, as pessoas começam a dar preferência para o aplicativo local e falam, pô, eu estou ajudando no quê?
Bom, um aplicativo local ele vai ser 100% nacional. O dinheiro fica tudo aqui no Brasil. Se for um aplicativo que nem o nosso, ele tem uma sede nacional, 90% do dinheiro fica em Maringá. 10% para a gestão local e 80% para o motorista. É o aplicativo que mais remunera o motorista. Então, essa diferença de dinheiro saído para o exterior, que nem a gente tem 43 milhões e 800 indo embora por ano para os Estados Unidos e para a China, isso já elimina 100%. Não temos mais essa evasão de divisas.
E aí você tem que ter uma qualidade de atendimento que possa fazer o cara pensar assim, porque o cara vai pensar nisso. Muita gente vai falar, ah, o valor, eu vou pensar no meu serviço, na minha comodidade. Eu tenho que oferecer uma coisa à altura ou pelo menos igual ao que o outro oferece.
Sim, com certeza. E um diferencial também é a regularização. Qual aplicativo está pagando tributo também? Uhum. Aí já é conhecimento público, né? Os aplicativos estrangeiros nunca tiveram esse respeito pelas leis, né? Eles sempre.
Você consegue pagar esse tributo? Você consegue remunerar melhor o motorista? E você consegue ter um preço à altura? Porque muita gente fala assim, ah, eu vou concorrer lá com outra empresa, mas eu não posso concorrer porque eu tenho que pagar um monte de tributos. Ele cobra 12, eu vou ter que cobrar 16.
Sim. Conseguimos porque só a diferença de taxa no aplicativo local nosso cobrando 20% e o aplicativo estrangeiro cobrando 33%, nós temos a diferença de 13% do valor da viagem. Então, se 13% eu consigo pagar meu tributo e consigo remunerar melhor meu motorista.
Então, você prefere lucrar menos e obter muito mais clientes e você ter um potencial melhor de atendimento.
Sim,
do que você lucrar mais e, às vezes, não trazer benefícios para o lugar onde está.
Sim.
Tanto.
E, querendo ou não, eu trabalhando regulamentado, eu tenho um retorno, né? Porque, como eu estou parado na lei...
Então você já foi motorista de Uber.
Sim.
Tá? Agora você está dirigindo, gerenciando uma empresa de Uber. Qual é o futuro do negócio? A gente vai ver esses carros desaparecerem? A gente vai ter um dia e falar, a cidade melhorou muito. Ou isso só vai aumentar o número de carros com Uber ou não?
Creio que não, porque eu, pela experiência que eu tive com motoristas, eu fiz mais de 15 mil viagens. Como eu até falei no começo, é grande o número de pessoas vendendo carro. Até passou na mídia agora no começo do ano, que salvou a indústria automobilística de quebrar o ano passado, né, de ter um prejuízo grande, foram os motoristas de aplicativo, né? Então, não tem aumento de carro assim no trânsito da cidade, porque as pessoas estão deixando de sair com carro. Hoje em Maringá você acha até vagas mais fácil. Antigamente você pegava a Avenida Brasil, você não achava uma vaga. Hoje você nem tem preocupação com vaga para começar, né? Você pega o seu motorista de aplicativo, você sai da porta de casa e vai à porta onde você quiser. E as pessoas estão deixando literalmente carro em casa. Eu vejo pela minha experiência de motorista, chegava para buscar uma pessoa em casa, o carro dela lá na garagem, às vezes dois carros na garagem, e ela saindo com um carro de transporte.
Inclusive esse que você fala faz isso.
E o carro está ali rodando o tempo todo. Eu deixei o passageiro num shopping, às vezes no próprio shopping eu já pego um segundo passageiro.
Não posso negar. Conta feita na ponta do lápis, a lucratividade. Eu vou fazer a minha. Eu vou dar o meu depoimento, pessoal. 40% de economia em relação à locomoção da família. Mas valeu. André, muito obrigado por essa conversa.
Opa, obrigada.
Conversei com o André Oliveira Mendes, falando um pouco sobre os aplicativos de mobilidade. O André está à frente de um aplicativo local, o Garupa. É um dos aplicativos que atua na cidade. O André colocou números fantásticos. 3 mil pessoas inscritas nos aplicativos, 1.500 motoristas ativos e uma grana legal que sai da cidade. Ela pode ficar. Se a gente souber optar pelo aplicativo certo, a gente pode ter, inclusive, um bom serviço e fazer crescer uma empresa local. É a chamada economia regional, que passa também pelos aplicativos e que vieram para ficar. Tomara, a cidade precisa melhorar, civilizar o trânsito.